Romanos capítulo 10, o verso 13. Romanos 10, 13. Diz assim a boa palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos juntos agora? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Agora, Senhor Deus, quando estamos ao redor da tua palavra, pedimos mais uma vez teu favor sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mundo, e isso não é novidade para ninguém, o mundo anda tão tumultuado, o mundo anda tão agitado, são tantos os desafios. Tem se feito pesquisas, meus irmãos, nos seios das famílias, e um dos fatores que tem feito com que os casais tenham menos filhos é que os casais estão com certo receio de não darem conta de criar os filhos. Há um certo medo. Vez e outra, ou constantemente, eu estou escutando um avô e uma avó dizendo que tem pena é dos seus netos, que estão sendo criados num mundo tão difícil. E quando nós olhamos para o movimento das nações, as nações de fato estão vivendo uma certa inquietação, uma agitação. De certa maneira, meus irmãos, parece que Deus tem atuado assim um pouco, tirando a graça de certas coisas, a graça de um país, por conta do nível de pecado, o nível moral tão baixo que boa parte do mundo está vivendo. Parece que Deus está agindo, revelando certas coisas e trazendo juízo no meio das nações. E a Bíblia fala constantemente disso, que Deus atua no meio das nações, dos reinos. Um governante, um país faz alguma coisa que parece monumental, e eu dizia isso aqui no domingo passado, o Brasil mesmo é um exemplo. Nós falávamos das Olimpíadas, e parecia, irmãos, que a Copa do Mundo iria mudar as nossas vidas. É uma festa tão grande, tantas promessas, tudo vai valorizar, os imóveis vão valorizar, a vida vai ficar melhor, uma empolgação tão grande. E veio a Copa do Mundo, e como eu disse no domingo passado, nós levamos um 7-1, uma coisa tão sem graça, e só faltou mesmo a Argentina ser campeã no Maracanã, para fechar a coisa assim, com uma sem gracice absoluta, não é verdade? Agora o Rio de Janeiro vivendo essa época de Olimpíadas, isso vai passar sobre as nossas cabeças, nós que estamos aqui no dia a dia, nós não vamos nem ver a Olimpíada direito. Parece que a graça das coisas está se perdendo. No seio das famílias, tantas dificuldades, irmãos. Às vezes um marido olha para a sua esposa na esperança de que ela tenha uma resposta. A esposa olha para o marido na esperança de que ele tenha uma resposta, uma saída. Os filhos olham para os pais muitas vezes e percebem que os pais encontram-se perdidos, desorientados, e eles também. Até os pais às vezes tentam encontrar nos filhos uma saída. Irmãos, esse imbróglio todo que envolve tantas vidas, as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, de adultos e de crianças, isso tem um fundo, um poderosíssimo fundo espiritual. Isso tem uma causa de fundo que chama-se pecado, desobediência a Deus, porque tudo parte daí, tudo parte do fato de que nós somos pessoas perdidas. Pessoas às vezes que dão grandes explicações diante dos dramas da vida, elas se sentem no drama pessoal perdidas, na vida pessoal desorientadas. Eu escutava certa ocasião uma palestra maravilhosa de uma psicóloga, E eu quase que pensei, essa mulher tem que morar lá na nossa casa para ir nos orientando no dia a dia, explicando como viver, como agir. Tempos depois, aquela pessoa conversava comigo numa outra palestra, num outro lugar, e revelava ser uma pessoa absolutamente perdida. Cristiane precisou, uma ocasião, de fazer, por causa do trabalho, de uma declaração médica, e precisava que fosse de uma declaração de um psiquiatra ou uma psiquiatra. Então ela conseguiu a consulta para receber aquela declaração, porque tinha que ser psiquiatra, e quando ela chegou em casa, eu perguntei, e aí, como é que foi? Porque a gente anda atrás de bons psiquiatras, porque é uma raridade psiquiatra. E eu já logo pensei, a gente precisa ter o contato dessa pessoa para quando alguém necessitar, a gente poder encaminhar. E eu perguntei, e aí? E ela me disse, parece um pouco louca. Uma mulher um pouco louca. O mundo anda assim meio perdido. E a Bíblia diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a salvação é para quem se reconhece perdido. Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A salvação é um ato de Deus na sua vida, na vida da sua família, é um ato de resgate de Deus. Portanto, se você está percebendo e reconhece a sua necessidade como pessoa, a sua necessidade também como alguém que compõe uma família, de que Deus intervenha, eu gostaria de lhe dar uma boa notícia: o nosso Deus é um Deus interventor, é um Deus que age e é um Deus salvador. Salvador. Eu estava com os nossos pastores um dia e o pastor Carlos, que não está aqui agora porque está no Copa, então a gente pode falar mal dele, não tem problema, não é? O pastor Carlos, eu brinco que ele sempre orienta ir para o trânsito no lugar errado. Ele não é tão ruim assim, não. O que tem mais noção assim desse negócio aqui é o pastor Natan. Ele tem um GPS na cabeça e ele tem uma boa direção. E nós estávamos no carro juntos e então, de repente, alguém disse, pastor, falou comigo, eu acho que nós estamos perdidos. E eu disse assim, de maneira nenhuma, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Aí um disse assim, já vi tudo. E eu então, quando respondi assim, vi uma rua, e eu percebi que aquela rua estava próxima à Dutra, e eu logo raciocinei, eu pego aquela rua e a gente sai pela Dutra. E quando eu embiquei o carro assim, bem empolgado mesmo, rapidinho, aí alguém deu a notícia, rua sem saída. E alguém ainda comentou, isso aqui está ficando feio. Quando disse, isso aqui está ficando feio, eu cá comigo pensei, a gente tem que perguntar a alguém. E eu então abaixei o vidro que vi uma pessoa e perguntei a pessoa, e a pessoa perguntou, vocês estão indo para onde? Irmão, sinceramente, naquele instante me deu um branco assim, e eu sabia para onde estava indo, mas eu fiquei um pouco confuso, e de repente eu percebi que eu não sabia direito para onde eu queria ir, porque na minha cabeça tinha mais de uma opção também. Na nossa vida é assim, muitas vezes nós nos sentimos desorientados, e nós estamos na realidade perdidos, e nós precisamos de alguém, não apenas que aponte o caminho, mas a Bíblia mostra Jesus como o caminho. E a Bíblia aponta então o caminho que é Jesus, o Espírito Santo aponta para Jesus, mas quem sabe você está vivendo uma luta tão grande na sua vida pessoal ou familiar, que enquanto o Espírito Santo fala, outras vozes também falam, porque há uma voz do diabo que fala, e o diabo é uma realidade, e ele aponta para outro lado, mas há também a voz do mundo. O mundo aponta para outra direção, e há também a voz da carne, daquilo que você como ser humano quer, que aponta para outro lado. mas o Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Portanto, se hoje, como diz a Bíblia, ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Irmãos, alguém pode vir aqui e até reparar a emoção de um pai, de uma mãe entrando ali, batizando os filhos. Mas sabe por que que vem também uma certa emoção? É porque a melhor coisa que pode acontecer nas vidas dos filhos é eles receberem a Jesus. É a melhor coisa. Jesus é um remédio maravilhoso. Jesus é um remédio maravilhoso. Uma vez uma irmã me dizia: pastor, precisa fazer palestras aqui na igreja para mostrar, sim, os adolescentes, os jovens, os perigos do mundo. E a gente faz. Pastor, precisa explicar para os adolescentes, para os mais jovens, os juniores, a respeito de relacionamento, de namoro. A gente explica. Pastor, precisa explicar para eles a respeito de relacionamento com os pais, o valor da família. A gente explica. Mas, meus irmãos, nada resolve se a pessoa, ela mesma, não tiver uma decisão. Porque tem coisas que os filhos estão fazendo longe dos olhares dos pais, longe dos olhares da igreja, longe dos olhares dos professores, longe de tudo. Mas se eles tiverem uma consciência de que eles estão debaixo do olhar de Deus, então eles mesmos deixam de fazer o que é errado por uma decisão pessoal. Não é que alguém proibiu, alguém vigiou, alguém ameaçou, mas a própria pessoa não quer o erro, não quer o que é mal. Por isso que a melhor coisa que pode acontecer na sua vida e nas vidas dos seus filhos, na vida da sua família, é aquela família ser realmente entregue ao dono dela, que é chamado na Bíblia de pai da família, o Senhor nosso Deus. Porque se na casa, se os pais, os filhos forem crentes, se forem crentes, pode estar em qualquer lugar do mundo, irmãos, que com eles estará o Espírito Santo de Deus. Então, quando a Bíblia diz: todo que invocar o nome, nessa manhã é uma manhã de invocarmos o nome do Senhor. O nome. Eu já contei essa história muitas vezes aqui, mas hoje tem muita gente aqui que nunca escutou essa história. Eu tive um professor, contei isso há poucos dias atrás aqui, de novo. Eu tive um professor, a esposa paraplégica, ela fazia um tratamento numa clínica pro lado da zona sul do Rio, e eles moravam em Campo Grande, e ela tinha que vir na segunda-feira e ficava até sexta-feira, e estava muito difícil para aquela família. O pai com as duas filhas, numa segunda-feira ele estava levando ela para passar a semana na clínica, quando eles pararam o carro num sinal, dois rapazes montados numa moto pararam ao lado, e ele nos contou que ele estava tão triste, olhando a esposa naquela situação, sem poder mexer os braços, sem poder mexer as pernas. Na hora ele estava vindo e pensando: agora só sexta-feira, só sexta-feira que ela pode voltar para casa, as meninas, a gente em casa sentindo falta dela e ela sentindo falta da gente. E ele disse que pensava assim: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Os dois rapazes de moto pararam do lado e mostraram uma arma, e um deles gritava com eles: perdeu, 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 corre, 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 mandando eles correr e largar o carro. Quando ele escutou corre, 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 Como é que a esposa iria correr? Tetraplégica. E ele disse que colocou a mão no volante do carro e só soube falar assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando ele disse, o sangue de Jesus tem poder, o outro rapaz, porque um gritava, perdeu, corre, o outro começou a gritar com esse, que pilotava a moto, corre, batendo no ombro dele, e disse, é Bíblia, meus irmãos, a invocação do nome de Jesus, não como um amuleto, não como algo supersticioso, como alguém deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, como se aquilo fosse espantar mal olhado. Não é isso não. O que Deus espera de nós não é uma coisa assim, mágica, não é isso. Mas é o nome de Jesus na vida. O nome de Jesus. O nome de Jesus na sua casa. O nome de Jesus nos seus sonhos, o nome de Jesus no seu dia, o nome de Jesus como aquele que a Bíblia diz, o nome sobre todo nome. Numa manhã de batismo como essa, nós fazemos uma festa tão grande aqui, e devemos mesmo fazer uma festa, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, o batismo não é só uma festa, é uma hora de reconhecimento. Deus me deu a oportunidade de visitar o leste europeu, e naquela região, naquelas regiões da Bielorrússia, da Ucrânia, que parte do ano vive debaixo de um clima muito frio, com neve caindo, eu conheci, e Deus me deu a oportunidade de pregar numa igreja, cujo pastor já falecido, o filho dele me traduzia. Enquanto o filho traduzia, irmãos, aquela igreja cheia de pessoas com aquelas características daquele lugar, parece que todo mundo meio russo assim, porque aquela região é todo mundo com esse biotipo. E eu fiquei pensando, porque me contaram a história que quando o regime, a cortina de ferro aconteceu, expulsou as igrejas de dentro dos templos e o Estado tomou os templos. E quando Gorbachev estava conduzindo a queda do regime, os pastores que foram pastores que viveram, ou os filhos dos pastores que lembravam onde eram as suas igrejas, alguns deles ficavam vigiando perto da igreja para quando os militares saíssem, eles tomassem a igreja de volta para a igreja. Então o pastor, o ex-pastor, o antigo pastor, ficou 20 e tantos dias dentro de um carro velho escondido perto de no estacionamento, escondido dentro do carro, e nevava, e debaixo daquele frio, ele não podia sair com liberdade para buscar comida, e nem para buscar roupa, agasalho, mas ele sabia que a qualquer hora, os soldados iriam sair de lá, o regime iria cair, o regime comunista, porque comunista é bom, irmãos, para quem não vive lá, mas vai viver como cidadão comum num país comunista, você vai desistir disso. Então ele estava lá, dentro do carro, 20 e tantos dias, debaixo daquela neve, e quando os soldados saíram, ele retomou, e apanhou, e foi jogado para fora de novo, até que conseguiu tomar o templo de volta, e hoje é a Igreja Batista Central de Lviv. Mas meus irmãos, ali naquela congregação, muita gente idosa, as mulheres com aquelas coisas na cabeça, eu não sei falar o nome daquilo, aqueles homens com aqueles protetores do frio na cabeça, e o intérprete, que também é pastor, me dizia, muitos aqui foram batizados quase que na neve, porque não podia se fazer os batismos públicos. Então meu pai e esses irmãos antigos da igreja iam para o meio das florestas, encontravam lá um riacho, aquelas águas gélidas, e os crentes cantavam baixinho lá no meio da floresta, não podiam fazer essa festa toda que nós fazemos aqui. E então os crentes eram batizados no meio da floresta, naquele lugar, naqueles lugares gélidos. Meus irmãos, sabe por que tudo isso? Por que isso? Isso é para declarar e confessar que Jesus Cristo é meu Senhor. É isso. Parece tão simples essa história de declarar, e é simples mesmo, mas a Bíblia diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque quem salva é Jesus. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Nós não precisamos, irmãos, pensar que a salvação dos nossos filhos está em fazer uma grande faculdade, apesar disso ser muito bom, apesar disso ser bom, é positivo. A salvação dos filhos é ganhar mais um presente, é ganhar um carro, é ganhar uma casa nova. Isso tudo não tem problema se você pode dar, e se é possível, não tem problema. Entretanto, a salvação não está nisso. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Nesta manhã, nós aqui queremos pedir a Deus por nossas famílias, por nossas vidas, porque em nenhum outro há salvação. Os governos não nos salvarão. Não nos salvarão. Uma época do mundo, o mundo pensava que a salvação da humanidade estava na educação. E educação é bom mesmo. Educação é importante. Veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial mostrou como o homem é. Nós estamos, meus irmãos, no século 21. E o homem está fazendo as mesmas coisas. Gente se explodindo e explodindo os outros. Uma cultura de ódio espalhada pelo mundo. Uma cultura de competição violentíssima. O homem está lá atrás ainda, irmãos. Naquele espírito de Caim. Aquele espírito de Caim. De matar o irmão. Aquilo tudo está aqui ainda. Agora a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para sua família, que às vezes você olha assim ao redor e pensa: meu Deus, as pessoas mais malucas do mundo vieram parar justamente na minha família. Às vezes dá a impressão que a pessoa quer dar uma carta de divórcio geral, né? Divorciar da mulher, divorciar dos primos, divorciar das tias, dos tios, dos cunhados, das cunhadas, fazer uma carta de divórcio geral e ser de uma família mais nobre. Pois é, mas se você mudar de família também não adianta. Agora, existe uma coisa, é mais poderoso do que um Vênus. Mais poderoso do que o Vênus é o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar aqui agora. Abaixa a sua cabeça. Senhor, completa a tua palavra nas nossas vidas. E agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor continue a pairar o teu Espírito entre nós. Em nome de Jesus, amém.